Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 31 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Qualcomm, que anunciou uma parceria que ela vai fazer com a chinesa Tencent Games. Elas vão trabalhar de forma conjunta para conseguir fazer telefones, produtos imersivos, computadores, aparelhos também, conectividade 5G com foco em entretenimento digital, que vem num momento curioso, né? Porque tá rolando essa treta fiscal entre os Estados Unidos e a China. As empresas não quiseram comentar quanto que elas vão colocar cada uma, né, para investir nessa iniciativa, mas falaram que a ideia é acelerar o desenvolvimento desse mercado de diversão digital. E ainda sobre esse mercado, a Nintendo divulgou o resultado financeiro do último trimestre. Ela teve um faturamento do equivalente a US$1,580 bilhões, aumento de 2,4% na comparação ano sobre ano, mas lucrou o equivalente a US$252 milhões, queda de 10% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Ainda assim, ela vendeu 2,1 milhões de consoles Nintendo Switch, aumento de 12% na comparação ano sobre ano, o que indica que agora que ela vai lançar tanto Switch Lite quanto a versão revisada do Switch normal com mais bateria, as vendas aí do console dela devem continuar crescendo nos próximos meses. Agora, quem também opera nesse mercado e divulgou o resultado financeiro foi a Sony. Ela vendeu 3,1 milhões de unidades do PS4, o que fez ela passar a marca de 100 milhões de unidades vendidas desde o lançamento, lá em 2013. A Sony disse ainda que pela primeira vez, né, o pessoal está comprando mais jogo digital do que jogo físico, mas o papo mudou bastante quando o assunto foi a divisão de celulares lá da companhia. Isso porque o faturamento dessa divisão caiu 15% em comparação com o trimestre passado e as vendas foram só de 900 mil unidades, metade aí do que ela vendeu na comparação ano sobre ano. Esse número do ano passado, inclusive, já tinha sido metade, né, das vendas também do trimestre correspondente aí do ano de 2017, então dá pra ver que essa divisão de telefones da Sony segue com sérios problemas sem perspectiva de melhorar aí nos próximos trimestres. E quem também está com problemas parecidos é a LG. Ela divulgou os resultados trimestrais dela e, assim como a Sony, confirmou que a divisão de celulares continua com problemas. Entre abril e junho desse ano, ela registrou uma queda de faturamento de 21,3% em comparação com esse trimestre do ano passado, mas, por outro lado, as vendas aumentaram quase 7% em comparação também aí com esse trimestre do ano passado. No total, a LG comentou que faturou US$13,4 bilhões no período, aumento de 4,1% na comparação ano sobre ano. Bom, e agora eu vou falar sobre a MediaTek, que anunciou os processadores móveis Helio G90 e G90T. Eles são voltados para telefones com foco em jogos. Tem 8 núcleos, tem suporte até 10 GB de RAM, sistema que alterna entre o Wi-Fi e o LTE do modo inteligente lá, para não prejudicar a performance dos jogos. Aí, junto desse anúncio, pintou a confirmação de que a Xiaomi, que vai ser uma das primeiras a adotarem esses processadores, e vai fazer isso num telefone gamer que vai ser lançado lá na Índia. Ela só não falou nem qual telefone que é esse, nenhuma estimativa aí da data de lançamento, mas se limitou a dizer, né, que ele vai chegar em breve aí pro mercado indiano. Agora, ainda sobre a Xiaomi, pintou a confirmação de que a pulseira Mi Band 4 e o telefone Mi A3 vão ser lançados aqui no Brasil. Quem confirmou essa informação foi o diretor de produtos da DL, que está vendendo as coisas da Xiaomi aqui no país, e tanto a Mi Band 4 quanto o telefone Mi A3 vão se juntar aos telefones Mi 9T e Redmi 7A que estão sendo homologados por aqui, né, para a Anatel, para começar a ser vendidos no país. Já uma outra notícia que pintou sobre a Xiaomi aqui no Brasil foi a expansão da disponibilidade dos telefones Mi 9 SE. Até agora, esse telefone só podia ser comprado naquela loja física, né, que a Xiaomi tem aqui no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, mas agora ele pode ser comprado tanto no site da Xiaomi quanto no varejo também, né, por R$ 3.700. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, a Anatel mandou as operadoras bloquearem a possibilidade de um número de telefone ligar para si mesmo para checar, né, a caixa postal, lá, os recados que ele recebeu. Simplificando bastante aqui, essa foi uma das etapas que possibilitaram o acesso ao Telegram Web lá dos políticos, né, que tiveram as conversas vazadas, e agora a Anatel mandou as operadoras impedirem aí essa autoligação para acabar com essa vulnerabilidade de acesso à caixa postal. E por último, sobre o Brasil, a cidade de São Paulo ganhou uma plataforma chamada Bip Bip de acesso a carros elétricos compartilhados. Essa plataforma tem um app de iOS e de Android que deixa a pessoa ver um mapa, né, com a localização lá dos carros, e o aluguel custa R$4,90 para ter acesso ao veículo e depois de 60 centavos a 18 centavos por minuto, dependendo do tempo, né, que a pessoa quiser alugar lá aquele carro. Bom, e agora o assunto é uma novidade que pintou lá para conseguir expandir a utilidade do Waze Carpool. Mas antes eu quero falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, atendendo empresas bem grandes, né, de vários setores diferentes, quanto também pequenas e médias empresas. E entram aí tanto startups quanto desenvolvedores independentes de aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe começar um processo que é bem chato, né? Bem complicado, burocrático também. Se você errar alguma coisa, você perde mais dinheiro e mais tempo. Então faz o seguinte: entra no site prime-contabilidade.com, fala com eles, né? Fala que escutou aqui o patrocínio no episódio de hoje. E para abrir a sua empresa, você vai ganhar 50% de desconto. E depois, na contabilidade normal, mês a mês, você vai ganhar desconto também de 20%, que é bem bacana, né? Só para ser ouvinte aqui do podcast. Então, de novo, hein? Entra lá, prime-contabilidade.com, para gastar menos para abrir sua empresa e também menos para conseguir manter a sua empresa. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem usa o Waze Carpool sabe que até agora, para fazer um trajeto, você tinha que estar fechado já, né, com até 4 passageiros. Mas a partir de agora, o app vai começar a deixar o motorista pegar passageiros pelo caminho lá que ele estiver fazendo com o aplicativo. Então, a partir de agora, o motorista consegue só definir a ocupação máxima lá do carro dele, né, que vai até 4 pessoas, e pode começar o trajeto só com passageiro lá no carro. Aí, ao longo do percurso, ele pode começar a receber umas espécies de convites, né, para pegar lá o pessoal também durante o trajeto, e pode pegar essas pessoas pelo caminho para dividir o custo lá da viagem. Vale lembrar que essa plataforma de dividir o custo, né, difere o Waze Carpool do Uber da vida, que em teoria pelo menos faz o motorista ganhar dinheiro, mas ainda assim, se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, a empresa confirmou que estava pagando $5 para quem tivesse disposto a deixar a companhia fazer um mapeamento 3D do rosto dela para treiná-la ao sistema do Pixel 4. O Google explicou que uma vez feita essa coleta, vai armazenar esses dados, né, do rosto lá do pessoal por até 18 meses, e disse também que esse pagamento de $5 era feito com cartão presente para quem quisesse, né, ter o rosto mapeado lá para participar. Seguindo com as notícias sobre o Google, a divisão de segurança da empresa falou que achou 6 falhas de segurança no iOS, sendo que uma dessas 6 estão ativas ainda, no iOS 12.4. O Google explicou que essas falhas não precisam da interação do usuário, né? Podem ser ativadas só com o recebimento lá de uma mensagem maliciosa, e uma vez feito isso, está aberto lá o caminho para o telefone ser invadido e possivelmente, né, comprometer os dados lá da pessoa. O Google disse ainda que vai manter o resto dos detalhes em segredo, né, até que a Apple corrija essa 6ª vulnerabilidade. E depois disso, né, aí sim vai liberar os detalhes aí dessas falhas para quem quiser saber mais sobre esse assunto. Bom, e agora eu vou falar sobre a Huawei, que divulgou o resultado financeiro do último semestre. Como ela já tinha vazado o dia desses, os números foram positivos, né, apesar da treta aí com o governo americano, e o faturamento dela foi do equivalente a $58 bilhões, aumento de 23,2% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Ela disse que vendeu 118 milhões de telefones, aumento de 24% na comparação ano sobre ano, falou que a divisão dela de vendas de equipamentos para operadoras faturou pouco mais de $20 bilhões, e ela anunciou também, né, que a margem de lucro dela para esse período foi de 8,7%. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela liberou para os desenvolvedores na segunda-feira e o beta público ontem as versões novas de testes do iOS 13, tvOS 13 e macOS Catalina. A principal novidade positiva no caso do iOS foi o surgimento de uma customização maior lá do tamanho dos ícones, né, dos iPads, do iPadOS, reformulação também na lista de ações lá de compartilhamento, e a novidade negativa ficou por conta do sumiço da automação pessoal e coisas como NFC lá do aplicativo de atalhos. E ainda sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela também divulgou o relatório financeiro do último trimestre. Ela teve um faturamento de $53,8 bilhões, aumento só de 1% na comparação ano sobre ano, e teve um lucro de $10 bilhões, queda de 13% na comparação ano sobre ano. Ela comentou que a divisão de iPhones foi responsável por 48% do faturamento, então $25,9 bilhões e queda de 11% ano sobre ano. A divisão de iPads faturou 10% do total, então $5,38 bilhões, 18,6% a mais ano sobre ano. Os Macs faturaram 11,5% do total, então $5,8 bilhões, aumento de 11,5% ano sobre ano. A divisão de serviços, tipo App Store e Apple Music, né, faturou 21% do total, então $11,4 bilhões, aumento de 12,8% ano sobre ano. E por fim, a divisão de produtos domésticos, acessórios também, faturou 10% do total, então isso deu $5,38 bilhões. US$ 1 bilhão, aumento de quase 50% na comparação ano sobre ano. Agora, uma coisa que a Apple parou de divulgar recentemente foi o número de unidades vendidas, né, de Macs, de iPhones e de iPads, então resta esperar os analistas, né, darem uma estudada nesses números para comentar aqui pra gente. Ainda assim, dá pra ver que cada vez menos a Apple tá tentando depender dos iPhones para faturar, e ela segue investindo em serviços, acessórios e produtos domésticos para continuar crescendo, né, no ritmo lá que Wall Street espera dela aí nesse mercado. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço ou uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!